A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1371. A autoridade do cristão. A experiência ou a palavra? Estamos estudando esta manhã, continuando em nossa série, ao discutir o movimento carismático. Quero apenas expressar inicialmente que, basicamente, a Grace Church é um lugar onde os santos se reúnem para aprender as verdades da palavra de Deus e como viver o cristianismo no mundo para alcançar as pessoas para Cristo. Podemos ter muitos visitantes nesta manhã? Estou confiante que sim. Você pode realmente não entender tudo o que estamos falando, porque acontece que nesta série, em particular, que temos estado por algum tempo, estamos tentando confrontar uma questão atual que enfrenta a Igreja no mundo e que precisa ser resolvida pela autoridade da Palavra de Deus. Agora, tudo o que fazemos gira em torno da Palavra de Deus. Nossa mensagem esta manhã virá em duas partes. Hoje vamos analisar algo sobre este aspecto do movimento e na próxima semana vamos lidar com a própria Escritura e como ela lida com essa questão. A questão que queremos falar é a questão dentro do movimento carismático, que eu gostaria de chamar de a questão da teologia experiencial, ou tirar todas as suas conclusões sobre Deus a partir de sua própria experiência e não a partir da autoridade da palavra escrita de Deus. Isso é basicamente o que nós vamos falar a respeito esta manhã e na próxima semana. Agora, deixe-me começar dizendo que nos esforçamos nesta série para trazer à luz da palavra de Deus para o atual movimento carismático. Há um movimento acontecendo nos Estados Unidos e ao redor do mundo que é chamado de pentecostal ou neopentecostal ou movimento carismático, e muitas pessoas estão reivindicando ter visões e falar em outras línguas e todos os tipos de fenômenos que ocorrem. E tudo isso supostamente está conectado com o cristianismo. É importante que examinemos se de fato esta é a verdade do cristianismo bíblico. O propósito da série é chamar a Igreja a uma posição de verdadeira fé bíblica baseada na doutrina apostólica do Novo Testamento. Cremos na autoridade da Bíblia e é isso que ensinamos e pregamos. A Bíblia fala todos os elementos da vida e muitas vezes de maneira trágica. A Igreja se desvia para áreas do erro e deve ser chamada de volta à palavra de Deus. Por exemplo, recentemente, em uma conversa com alguns teólogos, uma certa visão foi expressa sobre como a Igreja deveria ser organizada. E um dos teólogos com quem eu estava falando disse: bem, a Igreja deve ser organizada tal e tal, e, claro, na palavra de Deus. Este outro teólogo disse: mas, por outro lado, você quer dizer que esse grupo particular que está fazendo isso de uma maneira diferente tem estado errado por 200 anos? Ao que outro teólogo respondeu: ouça, quando a reforma veio, a Igreja estava errada há 1.500 anos. E você não está contente por ter chegado? Há muitas ocasiões em que a Igreja fica fora do centro da palavra de Deus e encontra problemas. Infelizmente, o mundo escolheu isso. Por exemplo, se você olhar para a Irlanda hoje, o que está acontecendo supostamente em nome dos cristãos está certamente fora do centro do que a Bíblia ensina, não é mesmo? É muito, muito verdadeiro que ao longo da história, os cristãos e os chamados cristãos têm sido desviados da palavra de Deus e então a confusão começa a reinar. Assim, a nossa abordagem é simplesmente dizer que a igreja tem ficado fora do centro e queremos tentar chamá-la de volta para um lugar de cristianismo bíblico. Há muitas coisas erradas na igreja de hoje, muitas. Há coisas em nossa própria igreja, Grace Community Church, que precisam ser mais alinhadas com a palavra de Deus, precisam ser harmonizadas com sua verdade. Coisas em nossas vidas. Não há diferença na igreja, em uma base mais ampla, a igreja em todo o mundo. Há muitas coisas que estão erradas. Há muitos lugares onde a palavra de Deus não está sendo devidamente ensinada ou ensinada realmente para os cristãos. Há, portanto, muita confusão em nome do cristianismo. Eu realmente acredito que é tempo em nosso mundo, temos meios de comunicação e podemos dizer que devemos começar a acender novamente a voz profética e chamar a igreja de volta a uma posição bíblica. De fato, em Ezequiel capítulo 9, versículo 6, Deus estava falando sobre seu julgamento. Ele estava falando sobre julgar e matar e trazer vingança. Ele diz ao profeta, começai pelo meu santuário. Ezequiel 9, 6. Comece no meu santuário. Pedro disse a mesma coisa em 1 Pedro 4, quando disse, o julgamento deve começar na casa de Deus. Não podemos ter qualquer impacto no mundo a menos que a casa esteja limpa. Tem que começar aqui. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas no Novo Testamento, muitas das quais dirigidas a igrejas e pastores dessas igrejas para corrigir os abusos e os problemas, tanto doutrinária quanto praticamente, que estavam acontecendo nas igrejas. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulos 2 e 3, escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor e uma grande preponderância do material nessas 7 cartas é corretiva, é repreensão, é condenação, é julgamento contra eles, porque seu mau comportamento é tão flagrante. A carta que estamos estudando atualmente de 1 Coríntios é uma grande, grande diatribe contra o comportamento sem princípios, a atividade não bíblica dos cristãos coríntios. Assim foi o padrão histórico do Novo Testamento em que Deus enviou pessoas que chamaram a igreja de volta a uma posição bíblica. Não é diferente do profeta do Antigo Testamento, que clamou ao povo de Deus e aos líderes do povo de Deus e às instituições divinas da criação de Deus para que se conformassem à lei de Deus. Isso é tudo o que estamos fazendo. Agora eu percebo, em fazer isso, que estamos em perigo de sermos intimidados e criticados. Mas há uma mentalidade hoje na igreja, há um grande desejo de unidade e amor, e eu gosto disso. Se é unidade bíblica e amor bíblico. Queremos que todos sejam um. E é fraternidade, felicidade, luz e vamos dar as mãos e tudo isso. E isso é bom, isso é maravilhoso. Mas o que acontece é que estar nesta grande corrida pela unidade e nesta grande corrida pelo amor, que ninguém tem permissão para dizer nada sobre a verdade sem ser considerado alguém que é divisivo. Suponho que recebo tantas cartas quanto a maioria das pessoas, ou provavelmente mais, porque digo o que penso, mas não é porque tenho um machado para moer as outras pessoas. É simplesmente porque eu amo a Deus e amo a sua verdade e penso que sua verdade merece ser ouvida. É como uma espécie de Davi no Salmo 69. Ele disse, "O zelo da tua casa me consumiu." É como Jesus, quando ele veio a Jerusalém para anunciar sua messianidade, o primeiro ato que ele fez foi fazer um chicote e limpar o templo. O julgamento deve começar onde? Na casa de Deus. É exatamente onde Jesus começou. Temos que chamar a igreja de volta. Mas não é fácil, porque é como o peregrino no livro O Peregrino. Todos nós chegamos na terra do encantamento. O cristianismo tornou-se um grande, grande clube. Eu vi ontem, em uma igreja, antes de ontem, não, ontem, em algum momento, tinha algo em uma mesa, era chamado de Diretório de Negócios do Cristão para Orange County, para que você pudesse absolutamente ter tudo em sua vida inteira feito por cristãos. Eu pensei, o que isso significa? Acabamos de nos tornar tão... Ah, você pode nascer em um hospital cristão, com um médico cristão, de uma mãe cristã e um pai cristão, e ir para uma escola cristã e estudar, nada senão coisas da igreja, e ter um agente de seguro cristão, um dentista cristão, um médico cristão, um posto de gasolina cristão oferecendo etanol santificado. Você pode ir por todo lugar, estamos abraçando um ao outro, estamos sentados aqui nesta pequena pilha de pessoas. Quando alguém chega e diz, ei, alguma coisa está... não está indo bem. E ele está dividindo, vê? Porque estamos todos na terra do encantamento. Estamos gastando mais de US$1 bilhão, os cristãos estão, por ano, comprando gravações cristãs para que possamos ouvir outros cantarem para nós. Se alguém chega e tenta balançar o barco e dizer que algumas coisas estão erradas, você é acusado de ser divisivo. Bom, essa não é a questão, pessoal. A questão é a sabedoria clamando nas ruas, chamando as pessoas de volta para uma posição bíblica. É triste dizer que muitas pessoas não vão tomar uma posição. Muitas pessoas não falam sobre questões que deveriam ser ditas fora de sua igreja e elas nem sequer tomarão posição dentro de sua igreja e simplesmente deixam as coisas acontecerem. Eu não acho que é certo fazer isso porque Deus deveria ser ofendido por isso e nós não sermos. Isso não está certo. Fiquemos ofendidos. O pecado é uma ofensa a Ele por tempo suficiente. É um mandamento divino. É um mandamento divino para o homem de Deus chamar o povo de Deus aos princípios divinos. Quando a igreja não vive segundo o princípio divino, então o homem seria infiel se ele não apontasse isso. Entende? O mundo, para não falar da igreja, o próprio mundo, você entende o tipo de cristianismo que o mundo vê hoje? Eles ligam a televisão e que tipo de cristianismo eles veem? Eles veem o que parece um tipo de histeria. Eles veem uma infinidade de pessoas com coisas estranhas acontecendo em sua vida. Eu liguei outro dia em um daqueles programas e o pneu furado de uma senhora foi curado e o mundo vê isso. O mundo ouve isso. Que tipo de cristianismo é esse? A confusão de experiências e ensinamentos e trapalhadas. Em seguida, todos no rádio e TV, todos eles discordam uns com os outros. Em seguida, depois de seus desentendimentos, vem um grande apelo por dinheiro. Esse é o tipo de coisa que o mundo vê. Não admira que ele se desiluda. Principalmente o que vejo no movimento carismático é o tipo de coisa corrente que o mundo vê e que eu realmente sinto que temos de enfrentar. É toda esta questão de teologia experiencial, onde todo o cristianismo é apresentado como um monte de experiências malucas, milagres, visões, revelações, curas e vozes do céu. Sem fim para essas coisas. O que é tão assustador é que nenhuma experiência realmente se sustenta diante do teste das Escrituras. A experiência em si está ok. Qualquer que seja a sua experiência, tudo bem. Então, não nos preocupamos com a Bíblia. Tivemos uma experiência. Outro dia recebi uma carta de alguém da Flórida. Este é um exemplo típico de muitas coisas que eu tenho em meu arquivo, que disse que uma senhora deu um testemunho maravilhoso, que ela tinha ensinado seu cão louvar o Senhor e falar num latido desconhecido. Bom, você diz, bem, isso é realmente estranho. Agora, você não deve usar isso contra o movimento, porque isso é bizarro. Eu não estou usando isso contra o movimento. Estou simplesmente mostrando que ninguém tem nenhuma maneira de parar com isso ou julgá-lo, porque a própria experiência é o validador de si mesma. Se você tiver a experiência, isso é tudo que há. Então, quando alguém diz que seu cão fala em um latido desconhecido, amém, porque é a experiência que é o problema e vamos ver por que e como em poucos minutos. Então, eles tentarão fazer com que a Bíblia se adapte à sua experiência ou ignoram a Bíblia em muitos casos. Agora, discutimos em nosso estudo a questão da revelação, a questão da interpretação, a questão da singularidade apostólica, a questão da transição histórica e agora a questão da teologia experiencial. Isso nos joga no convencional. Deixe-me mostrar onde tudo começa. A principal doutrina do movimento carismático é o batismo do Espírito Santo com fenômenos associados. Essa é a maior doutrina. Essa é a principal distinção deles, delas, que você é um cristão e depois disso, em algum momento, você procura muito diligentemente pelo batismo do Espírito. E quando você o obtém, você manifesta fenômenos físicos junto com ele. Sentimentos experienciais, vozes, línguas e tudo mais, de modo que ao longo de todo o movimento, todo mundo esteja procurando e experimentando desesperadamente um sentimento, um fenômeno físico, uma emoção, e essa é toda a orientação desde o início. O ensino não bíblico de uma experiência de pós-salvação do batismo abre as portas da inundação para acreditar que toda a vida cristã não é nada além de uma experiência após a outra. Se essa é a doutrina principal, então você tem que acreditar que essa é a chave para todo o resto. Então eles vão de uma experiência para outra. Eles dizem que você não tem a plenitude do Espírito até que você tenha tido a experiência. Então todo mundo está perseguindo a experiência. Você já teve? Isso aconteceu com você? Eles ficam intimidados e perseguem-na, e em seguida isso abre a porta para a emoção, emocionalismo, experiência após experiência que está sendo procurada. É claro que as afirmações das experiências são incríveis, e nenhum critério é aplicado para avaliá-las. Ninguém nunca diz, bom, isso não pode estar certo, porque a Bíblia diz, é simplesmente, oh, que maravilha. Então, você tenta encontrar um versículo aqui e ali para se adequar à experiência. É como colocar um verniz na Bíblia que esconde a verdade real. Por exemplo, e isso foi publicado em uma revista nacional, sem qualquer comentário, um jornal carismático nacional, não há comentário, não há editoração. Está apenas lá e isto é o que diz, é um artigo. Uma verdadeira imagem fotográfica do Nosso Senhor. Sim, acredito que tenho um registro no filme. No meio do verão, eu acordei às 3:30 da manhã com uma forte voz que causou impressão. Vá fotografar o meu nascer do sol. Ao lado do rio, coloquei minha câmera e esperei o sol. Naquela pré-alvorada, me senti tão perto de Deus, em perfeita paz. Em um negativo está a forma perfeita de uma figura com braços levantados abençoando, conforme reflete na água, exatamente oposto a todas as outras sombras. Creio que Deus me deu uma imagem de si mesmo para compartilhar. Assinado Dudley Danielson, fotógrafo. E ele dá seu endereço e assim por diante. Cópias 20x25 na cor natural, perfeitas, estão disponíveis por R$ 9,95 pré-pago. Tamanhos grandes, por encomenda, esse retrato abençoará você. Agora, não parece incomodar Dudley Danielson ou qualquer outra pessoa naquele jornal que a Bíblia diz ninguém jamais viu a Deus em qualquer momento? Não parece incomodá-lo que a Bíblia diz Deus é Espírito? Não parece incomodá-lo que a Bíblia diz, nenhum homem me verá e viverá. Todas essas coisas são deixadas de lado. Ele tem uma fotografia de Deus. Agora, você vê o ponto. O ponto é, ninguém aborrece a experiência porque essa é a orientação de toda coisa. Você tem que reexplicar a Bíblia para se certificar de que não estrague sua experiência. Então você entra no problema da hermenêutica defeituosa de que falamos há alguns meses. Vou lhe dar outra ilustração. Essa é muito recente. Eu poderia ficar aqui por uma semana apenas dando-lhe ilustrações. Aqui está uma. Em 11 de abril de 1977, o clube Louvado Seja o Senhor, no Canal 40, em Los Angeles, realizou uma entrevista. A entrevista era com o pastor Ed Smith entrevistando o Dr. Richard Abbey. Esta foi a maneira como a entrevista basicamente transcorreu. O Dr. Abbey estava morto e tinha ido para o céu e voltado. Agora, eu disse a você há alguns meses que isso começaria a acontecer muito e está acontecendo. Uma vez, Marvin Ford, tinha feito essa viagem, um monte de outras pessoas queriam fazê-la, e agora isso se tornou a experiência final e todo mundo quer ser o único que foi para o céu e voltou. Desde aquela época, eu ouvi 4 pessoas dizerem pessoalmente que eles tiveram a mesma viagem. Então é a coisa nova, mas, de qualquer forma, ele estava morto. Ele disse que tudo começou quando ele caiu de uma varanda de cabeça. Ele estava clinicamente morto, supostamente, ou pelo menos ele pensou que estava. Então ele teve essa experiência. Ele disse que a experiência foi maravilhosa. Ele foi para o paraíso. Ele não precisava de óculos, podia enxergar a 160 quilômetros. Seu corpo era maravilhoso, movia-se para qualquer lugar em sua própria vontade, era visível e transparente. O aroma do céu o dominou, era o doce sabor dos sacrifícios. Ele acrescentou que todo o propósito, ele descobriu quando ele estava lá, que todo o propósito dos sacrifícios para enviar este cheiro para o céu. Ele disse que encontrou algumas flores e quebrou-as e notou que elas não tinham água em suas hastes porque Jesus é a água da vida. Ele discutiu o fato de que o cérebro humano tem 12 nervos cranianos, um para cada tribo de Israel. Ele disse que tudo isso, ou que isso, provou para ele, de uma vez por todas, quando descobriu isso no céu, que nós realmente fomos criados à imagem de Deus. Além disso, ele disse que o nervo número 1 do crânio de Deus é o sentido do olfato, de modo que a razão número 1 para sacrifícios é colocar o aroma doce no céu e satisfazer o principal nervo de Deus. O anfitrião continuou dizendo: "Maravilhoso, maravilhoso." E ele disse: "Oh, isso é carnudo." Nós rimos disso. E a única razão pela qual nós rimos não é porque é engraçado, porque não é engraçado. Nós rimos porque é ridículo, é absurdo. E, no entanto, nunca foi verificado de forma alguma. Ele simplesmente continuou e continuou. Não parece incomodar o Dr. Abbey que ele não faz qualquer distinção entre o paraíso e o céu, mas a Bíblia faz. Não há nada nas Escrituras para indicar que ele teria um corpo transparente e que seu corpo estaria flutuando ao redor. O fato de que a questão é que ninguém no céu tem um corpo. A ressurreição ainda não aconteceu, exceto algumas pessoas aqui e ali que foram trasladadas. Nossos corpos ainda estão no túmulo, certo? O que ele está fazendo lá em cima não admira que ele não pudesse usar os óculos. Não há lugar para colocá-los. Seu corpo não podia mover-se à vontade porque ele não tinha um corpo se ele estivesse no céu. O corpo estaria no túmulo. Ele tem um completo mal entendido do sistema sacrificial, cuja principal característica era a morte, não o cheiro. Entendeu mal isso, completamente. É uma extrapolação inacreditável fazer a ligação entre os nervos cranianos e as 12 tribos de Israel. Se você fizesse isso, você também teria que concluir que, uma vez que temos 10 dedos, a metade inferior de nós é feita à imagem da besta. Isso é quase tão sensível. Então, eu verifiquei esta manhã e descobri que não existem realmente 12 nervos cranianos. Há 12 pares, que faz 24, que naturalmente corresponde aos 24 anciãos. Bom, você vê, é apenas tolice, é tolice. O que aflige meu coração é que é uma adulteração de sua verdade, não é mesmo? De sua palavra. É só tolice, é apenas estupidez. Você sabe, ainda assim continua. Se eu disser alguma coisa sobre isso ou contra ele, então eu é que sou criticado. Bom, eu decidi que vou ser criticado se eu tiver que ser, mas eu não posso deixar isso continuar sem dizer nada. Eu orei para que Deus me desse uma plataforma maior para dizê-lo e eu recebi um contrato esta semana de um grande editor que quer publicar todo esse material e torná-lo líder em seu catálogo. Eles são provavelmente o maior editor dos Estados Unidos, então eu agradeço a Deus por isso, Editora Cristã. Porque tem que ser dito. Alguém tem que dizer. Isso não pode continuar assim. Não podemos ter esse tipo de coisa. Simplesmente não está certo. O pastor Velard, da Igreja Carismática no sul da Califórnia, disse a seu povo que Deus estava lhes dando uma nova revelação e que a nova revelação era que eles iriam evangelizar o mundo de dois em dois, um protestante e um católico romano. Ele disse que a razão por que ele sabia que era verdade é porque se cinco pessoas receberam a mesma revelação e a qualquer momento cinco pessoas recebem uma revelação, então é de Deus. Será que ele sabe que existem mais de cinco Hare Krishnas, cinco Zen budistas, todos afirmam ter uma revelação de Deus? Loucura! Sabe, quando você adiciona todas essas coisas, o que você tem é misticismo subcristão. Nada diferente do que meditação transcendental ou Hare Krishna ou qualquer outra coisa. É misticismo, e misticismo é isso. Aqui está uma pequena definição. É a compreensão de uma ideia espiritual pela intuição e não pela revelação. É a compreensão de uma ideia espiritual por intuição ou sentimento ou pensamento autogerado, em vez de receber uma revelação, para que o cristianismo, em vez de ser uma resposta à palavra de Deus, seja toda uma pilha de experiências. E então a palavra de Deus é torcida para adaptá-la às experiências. Isso não é nada senão misticismo subcristão. Existem apenas duas abordagens clássicas da verdade na Bíblia. Só duas. Apenas duas abordagens. Uma delas, a abordagem objetiva, histórica, que enfatiza a ação de Deus para com o homem conforme registrada aqui. A outra é o subjetivo pessoal, que exerce a experiência do homem de Deus. Agora ouça, se você fosse construir uma teologia bíblica, anotar todos os verdadeiros princípios sobre Deus no mundo, você preferiria fazê-lo somando as experiências de um monte de pessoas ou preferiria fazê-lo vendo o que este livro diz? Imagine tentar construir uma teologia bíblica de toda a verdade que há sobre Deus a partir das experiências das pessoas. Que bagunça, que confusão. Você teria tantos pontos de vista como você tem o quê? Pessoas. É por isso que Deus nos deu uma revelação autoritativa. Agora, existem apenas duas abordagens bíblicas à verdade. Ou você toma a Bíblia como o registro histórico objetivo, ou você vai com um subjetivismo pessoal e o caos. O tipo objetivo histórico de abordagem é o que se chama teologia do credo. É baseado em credos. Jesus é, Deus é, o Espírito Santo é, Deus disse, bum, bang. É tudo credo, e nós chamaríamos isso de teologia da palavra. Mas o subjetivo pessoal é simplesmente intuitivo. Bem, eu acho e sinto, bem, para mim Deus é... Bom, eu acho que Deus é... E o que você tem lá é uma teologia da experiência. Mas a diferença é que a teologia da experiência é de autoria do homem e a teologia da palavra é de autoria de Deus. Quem sabe melhor sobre si mesmo? Deus. Você sabe algo? Satanás absolutamente amaria, e eu acho que ele está por trás disso. Ele adoraria que as pessoas tivessem uma conclusão teológica com base na experiência, porque ele realmente pode confundir experiências. Mas ele não pode fazer nada com isso porque está terminado. Está escrito. A teologia histórica objetiva é a teologia da reforma. É um evangelismo histórico. É a ortodoxia histórica. Você começa com a palavra e os pensamentos de qualquer pessoa e as ideias de qualquer um e as experiências de qualquer pessoa são validadas ou invalidadas com base no que elas têm a dizer em comparação com este livro. Por outro lado, a segunda visão, a subjetiva pessoal, é o catolicismo romano histórico. Os católicos romanos sempre construíram sua teologia sobre sua intuição, sobre suas experiências. A aparição da Virgem, assim, aqui, lá, em toda parte, Lourdes e Guadalupe e onde quer que seja, sempre foi um tipo místico de coisa. E é por isso que eles têm tanta coisa extra-bíblica que cresce e constitui a teologia romana. O segundo não é apenas católico romano, mas é liberalismo histórico. Os liberais, há anos, têm dito: a verdade é o que você pensa. A verdade é o que você sente. A verdade é o que acontece com você. É tudo o que brota em você. É a neo-ortodoxia. O neo-ortodoxo tem dito a mesma coisa e também é carismático. Assim, a teologia carismática da experiência não vem na tradição da ortodoxia histórica. Vem na tradição do catolicismo romano, do liberalismo e da neo-ortodoxia. Um exemplo perfeito dessa abordagem da teologia está no coração do movimento carismático. Há um historiador no movimento pentecostal com o nome de Claude Kendrick. Ele escreve para a Gospel Publishing Company, que é a editora carismática em Springfield, Missouri. E ele escreveu um livro que é tipo uma história. É chamado The Promise Fulfilled, A Promessa Cumprida. Uma história do movimento pentecostal moderno, publicado em 1961. E nesse livro, ele classifica cronologicamente a história do movimento. Tem uma indicação interessante que apenas mostra realmente o ponto inteiro. Ele registra a experiência da primeira pessoa que sempre buscou o batismo do Espírito Santo com línguas e conseguiu. Primeira pessoa. Seu nome era Agnes Osman. E isso é o que ele diz. De acordo com o próprio testemunho da senhora Osman, e então ele dá seu testemunho, ela diz: foi como a mão dele. Esse é o nome de Charles Paran, que era o homem responsável lá. Foi quando suas mãos foram colocadas sobre minha cabeça que o Espírito Santo caiu sobre mim e eu comecei a falar em línguas, glorificando a Deus. Eu falei várias línguas e foi claramente manifesto quando um novo dialeto foi falado. Eu fui a primeira a falar em línguas. Pare aí. Esse é o testemunho de Agnes Osman. Agora, Kendrick continua a partir daí. Embora Agnes Osman não fosse a primeira nos tempos modernos a falar em línguas, ela foi a primeira pessoa conhecida a ter recebido tal experiência como resultado de buscar especificamente um batismo no Espírito Santo com a experiência de falar em línguas. Pare aí. Agora ouça isso. Esta é uma mulher, em 1 de janeiro de 1901, a primeira mulher já registrada a procurar o batismo do Espírito e falar em línguas. Agora, se você estivesse lá, o que você concluiria? Eu diria que esta é a primeira vez que acontece em 2000 anos. Não deve ser muito importante. Em segundo lugar, eu me pergunto se é bíblico. Mas ouçam o que eles concluíram. A próxima declaração de Kendrick. A partir deste momento, os crentes pentecostais deveriam ensinar que o batismo no Espírito Santo deve ser buscado e que seria recebido com a evidência de línguas. De onde veio esse ensinamento? Ele veio da Bíblia? Não. De onde veio? Da experiência de uma senhora chamada Agnes Osman. Você vê? É teologia experiencial. Então, claro, depois de terem estabelecido que essa era a experiência, e eles queriam a experiência, o sentimento, a emoção e os fenômenos, então eles começaram a tentar encontrar coisas na Bíblia para apoiar isso. E, claro, eles torceram e transformaram as coisas para tentar sustentar seu ponto de vista. Mas ouça, a partir deste momento, os crentes pentecostais deveriam ensinar que o batismo no Espírito Santo deveria ser buscado e seria recebido com a evidência de línguas. Começou porque alguém descobriu que essa verdade estava na Bíblia? Não. Começou porque uma senhora fez isso. Uma experiência causou o início e foi o iniciador do tipo carismático de teologia. Exemplo perfeito de teologia proveniente da experiência e depois sendo forçado a entrar na Bíblia. Todo o movimento pentecostal está unido em torno da experiência e quando toda a mentalidade é experiência, experiência, fenômeno, sentimento e emoção, então todo mundo que recebe isso certamente não pode ser dito que eles estão errados. Portanto, não há verificação disso. Não há como detê-lo. Apenas corre selvagemmente. É como os Estados Unidos hoje. O cristianismo nos Estados Unidos está literalmente se afogando em um mar de subjetivismo, misticismo e experiência. Eles estão em toda a terra como as rãs do Egito em todos os lugares. Dale Bruner, em seu último livro de Teologia do Espírito Santo, uma obra muito erudita, diz: o pentecostalismo deseja em breve ser entendido como cristianismo experiencial, com sua experiência culminando no batismo do Espírito Santo. Não é a doutrina que é importante para eles, mas a experiência, independentemente da doutrina. Quero que você ouça uma coisa. Estava em um livro. Eu só lhe digo isso só para mostrar como é bizarro. Eu não digo isso como uma piada. E eu não digo isso para você, ou para fazer você rir. Embora você possa fazê-lo, porque você precisa aliviar alguma tensão inacreditável em sua mente quando você ouvir isso. Isso está em um livro chamado It Can Happen to Anybody. Isso pode acontecer com qualquer um, por Russell Bixler, publicado pela Whittaker Books. Está dizendo o que pode acontecer em sua vida se você tem esta experiência de batismo e todas as coisas físicas que a acompanham. Bem, eles receberam o batismo, este indivíduo, Russell, e sua esposa, Norma, e eu vou pegar desse ponto. Enquanto Norma se sentava, seu corpo ficou mole e deslizou graciosamente para o chão. Eu não senti nada. Norma passou 20 minutos no chão do restaurante enquanto Jim continuava a falar comigo. Agora, simplesmente ouça isso. Eu quero terminar isso. Vários de nossos novos amigos tentaram encorajar-me a orar em línguas, mas eu não senti nada. Não ouvi nada. Eu não tinha nada a dizer e, aparentemente, o Espírito Santo não tinha nada a dizer através de mim. Quando nos preparamos para ir para casa, era quase 2 da manhã, comecei a rir. Este é o primeiro resultado, acidentalmente, de receber o batismo. Começou a rir. Logo, tudo o que alguém dizia me fazia rir. Um sentimento de amor mais profundo do que qualquer um que eu já sentira transbordava em meu coração. Eu amava todos na sala. Ao dizer adeus, abracei os outros homens e até peguei a esposa do presbiteriano e a abracei. Isso era tão diferente de mim com toda a minha reserva e timidez. Eu vou parar por 1 minuto só para dizer que, você vê, o resultado de ser batizado no Espírito era rir e abraçar as pessoas, mas você não encontra isso na Bíblia. Além disso, e isso realmente fica estranho, na manhã seguinte, no sábado, fomos despertados rudemente por um dos nossos garotos. Papai, mamãe, o vaso sanitário está transbordando. Norma correu para o banheiro e descobriu que a água estava fluindo por todo o caminho no tapete pelo corredor. Tínhamos descoberto o problema na sexta-feira à noite, mas não tivemos tempo para consertar antes de sair para o jantar. Portanto, deixamos instruções para os nossos 4 filhos para utilizar o lavatório no térreo. Naquela manhã, Harold, de 5 anos, se esqueceu disso. Então Norma juntou rapidamente todos os trapos e toalhas que pôde localizar, colocou sobre a água e desceu para preparar o café da manhã. Depois que o tumulto acabou e todos os outros tinham ido para baixo, eu entrei no banheiro para escovar os dentes. Enquanto eu estava escovando, eu orava: Senhor, por que me sinto tão alegre, sendo que ainda não consegui falar em línguas? Eu realmente recebi o batismo no Espírito Santo ontem à noite? Imediatamente, eu ouvi a voz que estava em silêncio desde os dias do seminário. Pela terceira vez na minha vida, ele falou: ponha-me à prova. Como eu me maravilhei ao ouvir a voz novamente. Eu disse: como? A voz disse: dê a descarga. Só um minuto, eu pensei, este é o Espírito Santo ou é Satanás? Continuei a escovar os dentes. Mais uma vez ele falou: eu disse, dê descarga. Houve uma nota de insistência. Eu olhei para o chão úmido, o local no tapete do corredor e disse: nada feito. Eu disse, dê descarga. A urgência foi a nota desta vez. Pensei no dilúvio que já tínhamos visto. Pensei em quão irritada e com razão Norma ficaria se eu causasse outro transbordamento quando eu soube melhor. Levantei a escova de dentes, me aproximei do vaso e disse: não consigo. Dê a descarga, Veio a quarta vez e esta ordem soou muito impaciente. Uma ideia surgiu em minha mente. Procurei todos os trapos molhados e toalhas para colocá-los em torno do vaso. Então eu daria descarga, mas Norma tinha levado todos os panos para o porão e os colocara na lavadora. Eu não tinha salvaguardas nem proteção terrena. Coloquei a mão no vaso e puxei para trás. Mais uma vez eu tentei e não consegui fazê-lo. Finalmente orando, Senhor, isso seria melhor se viesse de ti. Eu empurrei a alça para baixo e soltei para trás do inevitável transbordamento. A água subiu e subiu quase até o topo. Enquanto eu colocava a mão nos lados da minha cabeça, eu dizia, oh não, aí vem. A água, de repente, empurrou o ralo como se uma mão gigante tivesse empurrado para baixo. Fiquei em pé, incrédulo. Lavei um pequeno sorriso e depois uma risada. Em poucos segundos eu estava dobrado de riso e eu ri a maior parte de minhas horas de vigília nas duas semanas seguintes. Nunca tinha sentido uma alegria tão esmagadora. Caminhei pela casa, pela igreja, subindo e descendo as escadas, rindo, hilariante. Eu ri de toda uma vida de angústia. A conclusão da coisa toda é que Deus provou a ele que ele tinha o batismo do Espírito desentupindo uma privada entupida. Várias outras reações físicas seguiram meu batismo. Isso não é água, mas é essa experiência. Eu estava acima do peso, talvez uns 4,5 kg mais do que eu desejava. Em 10 dias, o Espírito Santo removeu 4 kg e nas semanas subsequentes mais 1 ou 2 kg. Todas as minhas reações físicas foram aumentadas, fez-me sensível a estímulos físicos como nunca tinha sentido antes. A comida tinha sabor melhor, na cama me sentia melhor e assim por diante. Ele conclui dizendo que o Espírito Santo realmente o deixou ligado. Isso é realmente triste, não é mesmo? Que adulteração da verdade, da doutrina do batismo do Espírito Santo. Que adulteração grosseira. Mas veja, está tudo certo dizer isso, porque é a experiência que é a coisa. Entende? Ninguém discutia com ele. Loucura, idiotice, tolice. Ouça, o resultado de ser capacitado pelo poder de Deus não é o de dar descargas em privadas e rir. Não se encontra isso na Bíblia. Que terrível, terrível injustiça à maravilhosa natureza e caráter de um Deus santo fazer alguma estupidez assim consoante com a sua obra, com seu Espírito Santo. Este é o tipo de coisa, e eu não estou usando essas ilustrações para tentar afligir as pessoas envolvidas. Só quero que veja para onde vai essa coisa. Não há como detê-la. Isso só fica bizarro. A igreja está montando uma crista de humanismo. Não é nada além de humanismo. Mesmo em momentos de testemunho, quando as pessoas se levantam, raramente você ouve alguém realmente glorificar a Deus ou falar sobre a Bíblia. É eu isto, eu aquilo outro, o Senhor fez isso por mim, e olhe o que eu fiz, e isso aconteceu comigo, e é assim que eu me sinto, e isso é o que eu penso. É apenas um humanismo quase espiritual, quase cristão. Numa daquelas folhas brancas, no início de uma Bíblia, uma vez mostrada a meu avô, foram escritas estas palavras: eu não me importo com o que a Bíblia diz. Eu tive uma experiência. Em certo sentido, é isso que realmente eu ouço vindo deste movimento hoje, embora eles possam não querer admitir isso. A experiência mística torna-se o determinante da verdade. Como você sabe que você é batizado pelo Espírito? Quando o vaso sanitário deu descarga, aí você soube. Joseph Dillow, escrevendo em seu livro Falando em Línguas, ele diz: um movimento sutil e gradual é rastreável na vida de muitos, de viver de acordo com a Escritura para viver de acordo com a emoção. Nas vidas de muitos, uma experiência pessoal torna-se um substituto para o ensinamento claro da Escritura ou estudo bíblico sério. Eu vou até mesmo um passo adiante. Eu acho que muitas pessoas carismáticas não estudam, embora eles estudem a Bíblia. E eles vão dizer que sim, eles não estudam a Bíblia para aprender a sua verdade. Eles estudam a Bíblia com a esperança de que ela induza algum tipo de emoção espiritual. A ênfase na experiência é dispendiosa porque anula o lugar da Escritura e isso é exatamente o que Satanás quer fazer. Veja, é uma questão de autoridade. Qual é a autoridade na vida do crente? É a sua experiência ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus, não é mesmo? Jesus disse, Pai, santifica-os através da tua palavra. Tua palavra é a verdade. Não há amadurecimento, não há santificação, não há legitimidade em uma experiência além da verdade da palavra de Deus. Este tipo de ensino, este tipo de coisas, ocorre, eu acredito, apenas em lugares onde o verdadeiro ensinamento bíblico não está sendo feito. Portanto, temos de lançar a culpa não aos pés do povo, mas aos pés dos líderes. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, disse Oséias. E é verdade, novamente. Então, quando você chega e diz, mas a Bíblia diz, você sabe o que eles sempre dizem? Bom, como você pode avaliar isso? Você nunca teve a experiência. Você sabe o que eu digo? Quem se importa se eu tive a experiência? Eu não preciso ter uma experiência para julgá-la pela autoridade da palavra de Deus. A revista Moody Monthly, de outubro de 73, publicou um artigo intitulado Enfrentando a Questão. Nele, os escritores disseram, um falante de línguas escreveu recentemente ao editor da Christianity Today e disse, vocês não podem dar um tratamento justo a um dom de Deus que vocês nem creem nem experimentaram. Esta pessoa realmente disse que falar em línguas não está sujeito a exame crítico à luz da Escritura. E ainda disse que aquele que fala em línguas é o único qualificado para comentar sobre o assunto. É assumir que a experiência é um dom de Deus e coloca o subjetivo acima da Escritura. Ele tem razão. A pessoa está realmente dizendo, você não pode julgar isso porque você não experimentou. Isso irá mostrar-lhe quais são os seus critérios de julgamento. Não é a Bíblia, é o quê? A experiência. Eu nunca morri, mas sabe de uma coisa? Eu posso lhe dizer muito sobre a morte, muita coisa terrível. Você sabe por quê? Porque eu sei o que diz aqui. Na verdade, se você ligar a televisão, veja, 27 de abril, a 1 da manhã, que é muito tarde, eles me pediram para estar no programa 90 Minutos, da CBS, para discutir a vida após a morte. E eles vão trazer essas pessoas que supostamente voltaram dos mortos e disseram que queria alguém que fosse um cético. Eu sou cético. Acho que essas pessoas têm um encontro com seu subconsciente, mas você sabe que a teologia intuitiva não é a maneira bíblica. Pessoal, eu estou sobrecarregado com isso. Há um homem na televisão que está em todas essas 450 ou 500 estações, Robert Schuller, e recentemente em uma entrevista em Wittenberg, Door Magazine, janeiro de 1976, ele disse o seguinte, não tenho tempo para escrever uma teologia sistemática que daria uma sólida base teológica para o que intuitivamente sei. O que eu intuitivamente acredito está certo. Ele não precisa de nenhuma teologia. Ele sabe o que é certo intuitivamente. Você percebe que é um desastre? Ele prosseguiu dizendo, eu nunca negaria publicamente o nascimento virginal ou a ressurreição, mas coisas como essas, que eu não entendo, nunca prego. Você vê, esta é uma coisa maior do que você pensa, pessoal. Essa é uma coisa muito difundida, esta abordagem experiencial. Não é o cristianismo histórico, não é a ortodoxia tradicional. Em primeiro lugar, é a linha antiga do liberalismo. É liberalismo. É o que os liberais hierárquicos têm dito. Você pode voltar ao século XIX para o teólogo alemão Friedrich Schleiermacher, conhecido nos círculos teológicos, e Schleiermacher diz, o determinante da verdade é a experiência. Ele era um liberal que nem acreditava na verdade da Bíblia. Recentemente, em um artigo na Christianity Today, Robert Johnson avalia Schleiermacher em relação aos carismáticos. Isso é o que ele diz. O que está sendo cada vez mais tentado hoje é uma reversão da abordagem dos reformadores à fé cristã. Os evangélicos estão sugerindo que a teologia deve viajar do Espírito para a palavra e não da palavra para o Espírito. Os evangélicos que adotaram uma abordagem relacional ou encarnacional ou uma abordagem carismática ou neopentecostal à sua teologia desafiam cada vez mais seus irmãos a repensar o evangelho do ponto de vista de sua própria experiência com ela. Sua alegação é que a teologia evangélica tradicional é, em grande parte, irrelevante ou inadequada. Os carismáticos estão dizendo que a Bíblia, sem todas essas experiências, é inadequada. Tem que haver mais. Johnson acrescenta: católicos, episcopais, Assembleia de Deus, crentes, metodistas, presbiterianos se reúnem livremente experimentando a plenitude do Espírito, deixando a denominação tradicional e o distintivo teológico, todos formulados com referência primária à teologia da palavra, desaparecem no esquecimento. A doutrina está saindo pela porta. Você sabe o que vai acontecer? Não é tão ruim para nós, mas abrimos a gaiola. E quando a verdade voa, espere até que seus filhos cresçam e tentem encontrá-la. Ela não estará lá e eles não terão nenhuma conexão com ela. Eu concordo com Francis Schaeffer, que disse: nós estamos rasgando o tapete por debaixo da geração seguinte e eles vão procurar a verdade e não vão ter nenhuma conexão com ela. Um dos principais porta-vozes do movimento carismático é um homem com o nome de Michael Harper, que é muito destacado no movimento. Ele é o editor de uma revista pentecostal inglesa intitulada Renovação. Ele escreveu um livro intitulado Um Novo Modo de Viver, na qual ele diz: o mundo espera uma nova manifestação de Cristo dentro de seu corpo, a Igreja. Está cansado das doutrinas idealistas dos teólogos. Cansado da doutrina idealista. Ele diz: devemos começar com a experiência. Isso é liberalismo. Este é o liberalismo simples de Schleiermacher, ou a ortodoxia histórica. A Bíblia não foi escrita para aprovar suas experiências. Esse tipo de abordagem, como a abordagem de Schleiermacher, pretende destruir o dogmatismo da ortodoxia do credo. Isso significa destruir a teologia que diz: isto é o que Deus diz, isto é o que Deus fez, e substituí-lo por: isto é o que eu sinto, isto é o que eu experimento. Não é só o liberalismo, mas acrescentarei que é também o tipo de teologia que é consonante com a neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia é apenas outra marca de liberalismo que nega a verdade da Bíblia. O neo-ortodoxo Rodman Williams, que é, como eu já disse antes, é o diretor do seminário Melody Land, diz em seu livro O Erro do Espírito: o que eu tenho tentado enfatizar é que as implicações teológicas deste movimento dinâmico do Espírito não são de pouca importância no centro crítico ao conhecimento que algo aconteceu. Essa é a chave para ele. Algo aconteceu para o qual se tem dificuldade em encontrar uma linguagem teológica adequada ou maneiras de relacioná-la com várias doutrinas da fé cristã. Sabemos apenas que algo aconteceu, mesmo que não saibamos como ela figura na Bíblia. Sabemos que aconteceu, não é maravilhoso? Então eles deduzem que o Espírito Santo fez isso porque aconteceu. Larry Christensen, conhecido carismático luterano, disse: a fé cristã é baseada na experiência e a teologia é apenas uma explicação dessa experiência. Sabe de uma coisa? Ele está absolutamente errado. E assim são todos os outros. O que vai acontecer é que Satanás lhes dará experiências em que eles concluirão coisas erradas sobre Deus e construirão uma teologia errônea, e o tapete será puxado para fora da ortodoxia. Devemos chamar a Igreja de volta a uma posição bíblica de autoridade. Qual é a autoridade na vida do cristão? É este livro, não é mesmo? Na próxima semana, vamos olhar neste livro. Eu só lhe dei a introdução hoje. Na próxima semana, vamos olhar neste livro e vamos encontrar o que a Bíblia diz sobre si mesma como sendo a autoridade contra a experiência. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nos dar esse tempo juntos esta manhã para refletir sobre essas verdades. Pai, ajuda-nos a sermos fortes, a defender Tua verdade e a sermos amorosos em Sua proclamação. Ajuda-nos a não nos colocar como uma espécie de autoridade, mas simplesmente a manter o livro como a única autoridade e a chamar a comunidade dos crentes de volta a ela e a todas as suas maravilhosas verdades. Perguntamos-nos como poderíamos começar com a palavra, sermos salvos pelas suas grandes verdades e depois nos encontrarmos correndo como loucos muito além de suas páginas para definir nossa vida cristã em termos de experiência em vez da palavra que era a agência de nos redimir e ainda é a única que pode nos santificar. Portanto, faça-nos pessoas da palavra para a glória dele, de quem é a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.